Bom dia, estamos iniciando aqui mais um Vida e Saúde neste sábado. Como sempre, neste horário, nos encontramos para falar sobre assuntos referente à área da saúde. Procuramos sempre, nesta parceria com a Unimed Alto da Serra, trazer um profissional voltado para a área da saúde para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. E hoje, o nosso entrevistado é um profissional muito conhecido em toda a nossa grande região. Convidado de hoje é o Dr. Lênio Trenhago e ele vai falar sobre menopausa. Um bate-papo muito descontraído e muito interessante para você nos acompanhar a partir de agora.
Hoje com o tema menopausa, com a participação do Dr. Lênio Carlos Trenhago.
Muito bem. O tema menopausa, hoje com a idade que eu já estou, com 64 anos, e o cansaço já me levou a limitar o meu atendimento, então hoje eu faço só ginecologia. Então a menopausa é, no meu consultório, o 90% do atendimento. É a rotina, é a menopausa, é as pacientes que vêm já com esse objetivo. A minha pergunta na menopausa é, por que que nós temos que ter uma velhice em más condições físicas, se nós podemos ter boas condições? Eu vou postar um livrinho que me mudou muito, chama-se Saber Envelhecer, de Cícero. Aqui ele fala que é muito mais importante a gente chegar a uma idade com toda a experiência vivida do que ser um grande atleta. Mas é mais assim, ó, para dizer que nós temos condições de chegar à terceira idade em boas condições. Vamos entrar diretamente no assunto, porque tem muitas perguntas pelo que eu vi aqui. Porque a primeira coisa que nós temos que diferenciar é o que é climatério, o que é menopausa. Climatério é um período, é uma fase da vida da mulher que se inicia a partir de 40 anos, quando a reprodução, a capacidade reprodutora da mulher começa a diminuir, não que ela não possa ter filho, mas ao natural começa a diminuir. E ele vai até em redor de 60, 65 anos, quando passa a ser daí, era considerado velhice, que esse termo não se usa mais. O que que é menopausa? A menopausa, ela é especificamente a última menstruação natural da mulher. Não é, a menopausa não é um período. Período é o climatério. A menopausa é um fato. É que nem o que nós chamamos a menarca. A primeira menstruação da mulher, lá com 11, 12, 10 anos, a primeira menstruação da mulher chama-se menarca. A última menstruação chama-se menopausa. Menopausa natural, então, é essa em que, ao natural, os ovários das mulheres vão parando de produzir os seus hormônios e ela acaba entrando em falência. Aqui existe uma grande diferença entre homens e mulheres. Por quê? Porque dificilmente nós vamos ter andropausa. Existem casos, sim. Mas não é tão comum quanto no caso das mulheres, que todas vão fazer. Por quê? Porque o testículo masculino produz testosterona a vida inteira. Ou, em alguns casos, por raros, ele para. Mas o normal é produzir. Então ele não tem esses sintomas. E o ovário da mulher, nesta idade, começa a, vamos dizer assim, terminar, ela não tem mais óvulos, ela não consegue mais fazer o seu ciclo normal, e aí ela para de produzir os hormônios, e aí ela entra em menopausa, coisa que no homem dificilmente acontece. Então, a menopausa natural é a menopausa em que o ovário para de funcionar, para de produzir hormônio, a mulher para de menstruar. Então essa é a menopausa natural. A induzida em situações em que se tem que tirar os ovários por tumores, por torções, ou faz químio, ou rádio, por outras doenças e lesa os ovários, daí nós vamos ter uma menopausa forçada, que é uma induzida. Aqui nós temos a grande confusão, que se faz muitas perguntas que eu li aqui dentro. A pré-menopausa e a pós-menopausa. Então, na realidade, a pré-menopausa e a pós-menopausa é o climatério. é o climatério antes da menopausa e o climatério após a menopausa. Então, quando que pode ocorrer a menopausa na mulher? Considerado normal, dos 40 aos 55. Então, neste período, pode ocorrer a parada, que é considerado normal. Antes dos 40, se ocorrer de modo natural, é chamada de menopausa precoce, e depois dos 55 é considerada menopausa tardia. O próximo slide ele vai mostrar, porque tem um esqueminha bom. Aqui fica fácil de entender, ó. Então, 9, 12 anos ocorre a menarca, a primeira menstruação. O primeiro período da mulher, a partir da menstruação, chama-se menarca. É o período em que a mulher pode reproduzir. Ela tem condições de ter o nenê, de ter filhos. A partir dos 40, essa capacidade de reprodução começa a diminuir, até que ela faz a menopausa. E daí, depois da menopausa, já vou respondendo umas perguntas que tem aqui. Comprovada a menopausa, não há mais risco de gravidez. Aqui uma ressalva importante. A Organização Mundial da Saúde, ela determina que não existe mais risco de gravidez depois de um ano sem menstruar. Por quê? Porque é muito comum, nesta fase, nós termos ciclos irregulares. Como os ovários estão perdendo a função, eles fazem ciclo irregular. Daí acontece assim, para de menstruar, começam os tradicionais calorões, os fogachos, nós vamos ver os sintomas, né? Os fogachos, a mulher pensa que está na menopausa, que entrou, que terminou, se descuida e daí um pouco seu ovário resolve a fazer mais alguns ciclos e as mulheres engravidam. É o que acontecia com os nossos avós, que vinham os chamados temporões. As avós se cuidavam pelo ciclo e pelos sintomas. Atrasava, não vinha, começava o calorão, ela não achava que não tinha mais risco. Daí um pouco seu ovário voltava e daí eles engravidavam. E ali a velhice, a partir dos 65, na realidade chama-se senectude. É um nome científico para a idade maior. Então, assim, em termos de definição de menopausa e climatério, é mais ou menos isso. Menopausa, a última menstruação natural da mulher. Climatério, é o período que antecede e o período em seguida da menopausa. Aí, agora, na sequência, nós vamos começar a ver os sintomas.
Certo, então, doutor. Então, daí, quais seriam os principais sintomas? E aproveitando, doutor, que o senhor comentou, quais os exames que são usados para o diagnóstico da menopausa?
É importante. Nem sei se eu tenho um específico, mas já vamos responder, eu tinha anotado aqui. Na realidade, nós sabemos que, para que ocorra a menopausa, tem que haver a falência do ovário. Só que assim, às vezes, antes de que a falência do ovário seja completa, o cérebro já se dá conta que a produção do hormônio feminino, chamado estrógeno, está diminuindo. E ele começa a aumentar um hormônio chamado FSH. É um hormônio produzido lá no cérebro pela hipófise. Este é o exame marcante. Eu vejo assim, muitos pedem estrógeno, progesterona, testosterona, mas o exame que vai dizer se a mulher está ou não está na menopausa, ou pelo menos, se naquele momento o ovário está ou não está funcionando, é o FSH. E aqui ele funciona ao contrário. Quanto mais alto estiver o FSH, mais baixo vai estar o estrógeno. Por quê? Porque o ovário produz estrógeno, o estrógeno pelo sangue vai lá no cérebro, o cérebro produz FSH, o FSH vem no ovário e estimula para que a mulher tenha um ciclo. Quando o estrógeno cai, o cérebro entende que ele tem que fazer o ovário trabalhar. E daí ele aumenta esse tal de FSH. O mais importante, no meu ponto de vista, é fazer o FSH. Um FSH acima de 30 já é considerado assim, ó, praticamente menopausa. Quanto mais alto ele tiver, menos estrógeno a mulher vai ter, mais se fala na menopausa, mais se pensa na menopausa. Mas assim, pode-se pedir outros hormônios, mas o hormônio determinante que vai é FSH. Eu peço quase que exclusivamente ele. Por quê? Porque eu sei que seu FSH está alto, é porque a mulher não tem estrógeno. Então, é? E aí, assim, como as características sexuais secundárias da mulher estão relacionadas principalmente ao estrógeno, como no homem, nossas características sexuais é a testosterona, a falta de estrógeno é que vai determinar todos os sintomas da mulher. E é assim, é extremamente fácil de se ver. Quem trabalha nesta área nota perfeitamente isso que está aqui no nosso diapositivo, está aqui no nosso slide. Há uma decadência geral do corpo da mulher. Então, assim, depois nós vamos ver na reposição hormonal, que eu sou fã, mas assim, ó, esta falta é a mesma coisa que um homem que fica sem testosterona. Eu tive um amigo meu, que é um baita, um atleta, que teve CA de próstata e está usando inibidor. Se foi a massa muscular dele, porque é a testosterona que nos dá os músculos. Então, o estrógeno faz a mesma coisa com a mulher. Então, a falta de estrógeno é que vai dar tudo isso que nós vamos ver a seguir. Atrofia genital. Atrofia genital, vamos começar por mama. A mama tem uma estrutura que sustenta ela, né? Por isso que às vezes lá você vê na mamografia, mama densa, fazer ultrassom. Né? Isso é essa densidade, é o sistema de sustentação. É o tecido fibroso da mama. Que ele se mantém pelo estrógeno. Na falta de estrógeno, a mama vai ficar flácida. Né? Na parte genital mesmo, vulva-vagina, vai haver uma coisa chamada atrofia. A vagina vai ficar seca, não vai lubrificar, a pele da vulva fica fina. Frequentemente, vai haver lesões na vulva, porque ela já é uma pele delicada e ficando fina. Então, assim, as roupas íntimas, as calças apertadas, os jeans, machucam com maior frequência. Vai haver um prurido, uma coceira intensa. É? Vai ter uma dificuldade imensa para manter relações, porque não lubrifica, a vagina é seca, está atrófica, vai doer, vai machucar, vai começar a distanciar as relações. Distanciando as relações, essa vagina vai atrofiar mais ainda e vai doer mais, entra num ciclo muito ruim. Nós vamos ver que nós temos como fazer isso. Existe aqui a atrofia da pele, e não é só da pele, da musculatura também. Né? A pele vai ficar fininha, flácida, a musculatura dela, da mulher, também fica assim. É só lembrar das nossas vozinhas que erguiam o braço e aqui embaixo ficava flácido. Vocês podem ver que a pele delas, perna e braço, fica extremamente fino, qualquer coisa machuca. Fazem hematomas por qualquer arranhão. Então isso é atrofia da pele. Urogenital. Aí nós vamos para a parte da bexiga. Então, assim, o estrógeno é que mantém a musculatura do períneo em volta, então, da vagina, do ânus e da bexiga. O estrógeno é que mantém essa musculatura firme. Quando essa musculatura fica flácida, há uma tendência de que a bexiga saia, que a bexiga caia, que o intestino grosso, que o reto caia, que é chamada cistocele e retocele. Se a mulher teve partos normais, isso é muito mais frequente e muito mais fácil de acontecer. Começa a perder urina, às vezes mesmo sem parto normal, por essa flacidez, né? Incontinência urinária, começa a perder urina. Em consequência desta escape de urina, podem ocorrer com mais frequência as infecções urinárias, né? Então vejam que a coisa vai acontecendo. Osteoporose e arteriosclerose eu preparei melhor, então eu não vou falar agora, eu vou passar para o próximo, que aqui tem mais sintomas.
E o Vida e Saúde vai ao intervalo comercial e voltamos em instantes tratando deste assunto tão importante que diz respeito à nossa saúde. Estamos de volta com o nosso programa Vida e Saúde, aqui na tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo, nesta grande parceria com a Unimed Alto da Serra. E o nosso bate-papo hoje é com o Dr. Lênio Trenhago, que continua tirando as dúvidas dos nossos ouvintes, falando sobre esse tema tão importante que é a menopausa.
Doutor, além desses sintomas que o senhor comentou agora, a menopausa ela pode interferir na vida emocional da mulher? A pergunta que
estamos
chega através...
Estamos chegando. Agora aqui nós vamos começar a responder outras questões. Ó. Ondas de calor. Ondas de calor são para nós chamados de fogachos, né? Que é o famoso calorão. Perspiração ou sudorese. Um está acompanhado do outro. Não é que a sudorese normal aumente. O que que acontece? O que que faz a onda de calor? Como nós explicamos ali que o ovário para de produzir estrógeno, diminui, e o cérebro começa a produzir FSH em altas quantidades, isto não ocorre de uma maneira contínua. A hipófise, ela produz o FSH, acumula uma grande quantidade, e daí ele joga tudo aquilo em uma única vez, numa tentativa de dar um, vamos colocar assim, um choque no ovário. Este FSH é vasodilatador, ele dilata as veias, né? Vasodilatador. Quando ele dilata as veias, dá o calorão, e a mulher sua. Como ela faz esses dois mecanismos, em seguida que passa o calorão, ela passa a ter frio. Então, o marido do lado que sofre, arranca as cobertas e depois se tapa de coberta. E isso pode ser verão e pode ser inverno, obviamente. Outras parestesias. Parestesias é diminuição de sensibilidade, principalmente nas extremidades. Este não é uma queixa extremamente comum. Insônia, sim. Insônia. É extremamente frequente a mulher perder o sono. Principalmente se ela tiver os fogachos à noite. Quanto mais ondas de calor, quanto mais fogacho, quanto mais calorão ela tiver, ela acorda, ela sua, daí ela se molha, daí ela tem que trocar de roupa, às vezes tem que trocar de pijama mesmo. Então tudo isso vai atrapalhar o sono dela. Dor musculoesquelética articular. Isto aqui, assim, ó, é uma coisa que acontece com extrema frequência. Eu tive uma paciente bem minha amiga, que ela estava tomando hormônio há bastante tempo. Daí ela veio fazer os exames e ela pediu para mim assim, quem sabe vamos suspender esse hormônio. Tá, vamos, mas eu estava fazendo o ultrassom de mama e o transvaginal nela. Tá, vamos conversar no consultório. Só que ela me mandou os exames, não veio. E 6-7 meses depois ela começou com dores articulares e dor articular e dor articular. E ela é uma pessoa que faz tricô e faz crochê, não fazia mais tricô, não conseguia mais fazer crochê, porque doía as articulações, e daí todos os exames normais, até de reumatismo, eu pedi, de repente eu digo, sempre disse, tem aquele que assopra lá de cima, diz assim, hormônio. Pedi para ela, tá usando hormônio? Eu suspendi em janeiro. Retornamos à reposição hormonal, em 7 dias ela não tinha mais nenhuma dor articular. Então, assim, isso é uma alteração muito comum, muito frequente, e isso prejudica a vida da paciente. Isto sim. Fadiga, cansaço, irritabilidade, brabeza, vertigem, assim, ó. Vertigem e cefaleia é muito mais pelo estado emocional do que pela falta de hormônio mesmo. Depressão, é comum de fazer depressão na menopausa, no climatério em si, somar-se a outros fatores, mas o estrógeno é o hormônio, como no, em nós homens, a testosterona, nos mantém ativos. A baixa do estrógeno diminui a nossa atividade básica, nós fazemos depressão por isso. Fôlego curto, palpitações sim, principalmente junto com o fogacho. a frequência cardíaca vai lá em cima. A paciente se sente mal, a mulher se sente mal, a mulher chega a procurar o cardiologista. E a labilidade psíquica. Nós temos ali eu falei da depressão, mas às vezes sim, o humor se modifica muito. Uma hora ela está bem, outra hora ela não está bem. Então é uma labilidade emocional. E normalmente quem já tem quadros emocionais piora muito na menopausa. Dá uma conferida, Felipe, para mim se eu não...
Certo. Doutora, a pergunta. Quando a mulher entra na menopausa, qual deve ser a frequência de visitas ao ginecologista? E além do ginecologista, há necessidade de acompanhamento de outros médicos, de outras especialidades?
É assim. O ginecologista é o médico da mulher em primeira mão. Então, assim, eu acho que cabe ao ginecologista avaliar essa paciente e saber direcionar ela para outras especialidades, se houver necessidade. Se a mulher entrou na menopausa, não é hipertensa, não é diabética, não tem outras doenças, o próprio ginecologista pode manter ela, vamos dizer assim, fazer a prevenção dela de outras doenças. O ginecologista tem que saber tratar um colesterol alto, um triglicerídeo alto, ele tem que saber disso. Ah, claro, se tem hipertensão, vai no cardiologista. Tem diabetes, vai no endócrino. Mas assim, o ginecologista é o primeiro. Não há uma necessidade, porque entrou na menopausa, agora eu vou no cardio. Não. É hipertensa, está com uma frequência errada, corrigiu, não tem mais calorão, continua com taquicardia, vai no cardiologista. Mas o primeiro médico é o ginecologista.
Doutora, a menopausa ela pode vir associada a outras doenças? E na menopausa, doutor Lênio, a mulher fica mais suscetível à osteoporose?
A osteoporose nós vamos falar depois, porque essa é a doença, a complicação mais séria. Mas assim, se ela é susceptível, é assim, ó. Nós vamos ver, quando nós falar de arteriosclerose em seguida, que as alterações cardiovasculares que ocorrem na menopausa favorecem a piora de doenças cardiovasculares. Tá? E isso, consequentemente, esta mudança de perfil da mulher vai fazer com que favoreça que ela se descuide de outras doenças. Então, por exemplo, ela pode se descuidar do diabetes, ela pode se descuidar da hipertensão, por causa do quê? Porque ela faz uma depressão, ela faz labilidade emocional. Então, por esses fatores. Mas a menopausa em si, ela vai ocorrer de qualquer modo. Como todos nós, quando nascemos, temos a certeza que vamos morrer, toda mulher sabe que vai fazer menopausa. Não existe escapatória para isso. Então, o que, que nós temos que fazer? É saber assim, ó, o que ela acarreta e o que nós podemos fazer para que ela não interfira tanto na vida da mulher. Que essa mulher consiga ter uma vida melhor, que a nossa ajuda não deixe as doenças que ela tenha piorar ou que favoreçam que apareçam outras doenças. Aqui nós começamos com a primeira complicação no meu ponto de vista. E depois, quando nós falarmos da reposição hormonal, vocês vão ver como isso aqui é importante. A falta de estrógeno, e isso é comprovado, é só quem acompanha, é só fazer as dosagens, que vai ter a certeza disso. A falta de estrógeno aumenta o colesterol total. Aumenta o colesterol LDL, que é o colesterol ruim. Aumenta os triglicerídeos, que é um tipo de colesterol oriundo, não da gordura, dos amidos, mas que é extremamente agressivo. Ele aumenta dois fatores de coagulação, favorecendo trombos. Diminui o HDL, que é o colesterol bom. Então vocês vejam que essas cinco colocações que eu fiz aqui, eles são um fator altíssimo de risco para que ocorram tromboses. Se a isso nós tivermos doenças associadas, como hipertensão, diabetes e outros fatores, obesidade, não fazer exercício agora, não é uma praticante de exercício, sedentarismo, fumante, alcoólatra ou que toma bastante, não sei se é alcoólatra, tudo são fatores que vão agir sobre as artérias dessas pessoas, dessas mulheres. Então vocês vejam, uma mulher que chega, vamos dizer que ela fez uma menopausa aos 50 anos, mas que ela é diabética desde os 30, fumante desde os 20, e hipertensa, essas alterações, mesmo que não sejam tão importantes dos cinco fatores de cima, isso aí vai acarretar um aumento do risco de ela fazer um pequeno trombo e obstruir as artérias que já estão doentes. Então, assim, era muito comum na nossa... entrou na menopausa, o sangue subiu para a cabeça. Né? Tinham um AVC ou tinham um infarto. Por quê? Porque a artéria já estava, vamos dizer, praticamente obstruída, e esses fatores aqui favoreciam. Então, é importante tu ter em mente isto aqui quando tu atende uma mulher que está chegando à menopausa.
E assim estamos finalizando mais um programa Vida e Saúde neste sábado aqui na tua Rádio Cacique. No sábado que vem, neste horário, estaremos de volta, sempre trazendo assuntos de grande interesse da nossa comunidade. Música.